pessoal, está começando mais um CastLac. Essa é uma série de CastLac que estamos falando sobre leite, queijos maturados e queijos de alta umidade. Eu estou aqui mais uma vez com o Éder Mesquita, que é o expert na área de queijos.
E aí, pessoal, tudo bom?
E ele vai falar para a gente hoje sobre queijos maturados.
É isso aí.
Éder, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá.
Vamos lá.
Para começar, Ueda, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre leite. Qual que é o leite ideal para a gente fazer um bom queijo?
Bom, o leite ideal para a gente produzir um bom queijo, ele é aquele leite que ele atende no mínimo aos requisitos de qualidade que a legislação hoje exige. Né? A legislação que a gente trata aí de qualidade do leite é a Instrução Normativa número 76, que é de 2018, e traz os requisitos mínimos ali de qualidade do leite. Né? É importante a gente citar que para fazer um bom queijo você precisa de um leite de boa qualidade. Então, no mínimo, os requisitos que a legislação recomenda. A gente fala no mínimo porque tem alguns que, se você tem um leite de melhor qualidade, né? Por exemplo, um leite que tenha mais teor de proteína, isso é importantíssimo para a gente produzir o nosso queijo. Principalmente com relação a rendimento.
Inclusive, a gente tem um CastLac somente sobre qualidade de leite. Né? Então, a gente fala tudo sobre o leite ideal, sobre as análises, sobre coleta de leite, sobre armazenamento de leite. Então, volta aí na sua playlist que a gente tem um CastLac sobre isso.
É isso aí. É da coleta até a recepção na empresa.
Ué, daí a questão da pasteurização. Pasteurização e padronização.
Bom, o que, que a gente pode falar? Todo queijo, né? Hoje a gente está dedicando aqui mais aos queijos maturados, mas a gente precisa ter um cuidado tremendo com relação à pasteurização. A pasteurização ela tem que ser capaz de eliminar, né, as bactérias patogênicas a um nível aceitável. Então, sobre a pasteurização, a gente precisa de ter controle. E esse controle é com relação ao binômio tempo-temperatura. Né? Sempre lembrar, nunca é demais a gente lembrar, pasteurização ela acontece em temperatura entre 72 e 75 graus durante 15 a 20 segundos. E isso a gente precisa ficar atento, fazer as análises para avaliar se a nossa pasteurização foi ou não eficiente. E para isso a gente tem duas metodologias aí para se fazer, que um é para detecção de fosfatase alcalina e a outra para detecção de peroxidase. São duas enzimas. Peroxidase, ela tem que estar presente no leite cru e tem que estar presente no leite pasteurizado. Se ela não estiver presente no leite pasteurizado, significa que a gente extrapolou o limite máximo de temperatura do leite. E a fosfatase, ela tem que estar presente no leite cru e não pode estar presente no leite pasteurizado. Isso significa que a fosfatase, a gente consegue avaliar se o leite atingiu a temperatura mínima recomendada e a peroxidase, se ele extrapolou a temperatura máxima recomendada. Então, essa avaliação da pasteurização nos garante que o nosso produto vai ter a condição adequada para se dar continuidade no processo. E quando a gente fala de queijos, tem um detalhe importante que não podemos deixar passar, é com relação à padronização. Essa padronização do teor de gordura.
Sim.
Né? Que a gente deve ficar bastante atento, que isso interfere diretamente nas características finais do produto. E principalmente porque a gente está falando de queijo maturado. Então, esse queijo, após aquele processo de fabricação, ele tem mais um período que também é referente ao processo de fabricação, porém é um período que a gente chama de maturação. Esse período de maturação é importantíssimo que o produto tenha as características físico-químicas adequadas para que lá na maturação a gente não tenha problemas. E é muito comum a gente ver algum tipo de defeito do queijo maturado lá na maturação, ou seja, quando você não tem mais opção de fazer algum tipo de correção. Já está com problema, não tem o que fazer mais. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação à padronização, porque é um ponto importante, né? Vai ser determinante lá nessa característica do queijo maturado.
Você falou de pasteurizado, de pasteurização, e tem algum detalhe importante que a pessoa, quando ela for comprar, um pequeno latinho, quando ela for comprar um equipamento de pasteurização, tem algum detalhe importante que a gente tem que ressaltar com relação a isso?
Sim. O equipamento em si, ele deve ser composto por alguns itens básicos, né? E a gente vê muito falha disso.
Sim.
O cara chega e vai comprar um pasteurizador e chega lá, o pasteurizador não tem controlador de temperatura, né? Não o controlador, o registrador, né? Isso é muito prejudicial e vai trazer problema para ele. Mas o que são aqueles itens básicos que todo pasteurizador deve ter? Né? Ele deve ter a sua carta gráfica, né, para registrar a temperatura. E a carta gráfica hoje a gente já tem ela até digital já. É válido também. Ele precisa de ter os seus alarmes sonoros para alertar o operador quando o equipamento sair fora da faixa ideal do processo. E ele precisa ter sistema automático de processo.
Que é a válvula de retorno.
Que é a válvula, que o sistema automático compõe a válvula de retorno, a sirene, né? E esse sistema, muitas vezes o pessoal costuma trabalhar com ele no modo manual, no modo normal. Isso é proibido pela legislação. Então, todo pasteurizador tem que ter um sistema que possa ser utilizado de forma automática. Ou seja, a temperatura caiu, ele faz um retorno. Né? Ele retorna, não deixa o leite continuar o processo. Sai do sistema de retardo e retorna para ser pasteurizado de verdade, porque não foi pasteurizado, né, se a temperatura cair. E a mesma coisa acontece na temperatura elevada. Esse leite não pode passar. Então, esses são itens obrigatórios do pasteurizador. Ele precisa de ter o sistema para registro da temperatura, precisa de ter os alarmes sonoros, precisa de ter os controles de temperatura dele, precisam de estar muitas vezes até em termômetro mesmo, né? Mas tem que ter o registro lá na carta gráfica. Né? E a válvula de desvio de fluxo, que é o item mais importante do pasteurizador e que inclusive é o ponto crítico de controle da pasteurização. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas o ponto crítico da pasteurização é a temperatura. Mas o que funciona é a válvula. Se a temperatura está baixa, a válvula abre ou fecha. Né? Então, essa situação ela é mais importante do que simplesmente o controle da temperatura. Né? A válvula não permitir que o leite não pasteurizado siga o processo de fabricação.
Você falou um detalhe muito importante com relação a esse retorno do pasteurizador, essa válvula de retorno. Eu já tive algumas situações onde o latim estava operando de maneira manual. E eu questionei e falei, mas você está operando manual? Não, a vida inteira a gente trabalha dessa forma e tal. Essa válvula estragou e acabou que a gente não arrumou, mas está dando certo. E eu estava observando o operador trabalhar. O operador, nesse dia que eu estava na fábrica, o operador, ele estava operando o pasteurizador, que era lá dentro da fábrica, né? E ele foi olhar a queijomate, se a queijomate estava cheia, não estava. E nesse momento, nesse intervalo que ele estava em cima da queijomate, a sirene do pasteurizador estava funcionando. Então, quando a temperatura caía, a sirene acionava, mas a válvula não funcionava. Então, eu vi diversas vezes ele saindo correndo da queijomate, descendo a queijomate, indo lá para fazer o retorno manual. Isso aí ele perdeu um prazo aí de pelo menos uns 10, 15 segundos. E o leite cru foi para dentro da queijomate.
Com certeza. Até ele descer da queijomate lá e fazer o retorno, né, uma pequena parte do leite já passou.
E aí contaminou o leite todo.
Contaminou o leite
todo. Então, assim, quem acha que tem um pasteurizador manual que consegue operar, ele está enganado.
Não funciona. E sem contar que é um caso de não conformidade pela inspeção.
Pode gerar autuação.
Autuação, isso aí. Inclusive interdição do equipamento. Né? Porque
o pasteurizador
é o equipamento mais importante que tem numa fábrica.
Mas se interditar, parou a fábrica.
parou a fábrica inteira. Então, assim, tem que ter muito cuidado com relação a isso. E não só para mostrar para a fiscalização, para a qualidade do seu produto.
Uma outra coisa que eu queria ressaltar é com relação à regeneração. Alguns pasteurizadores têm uma regeneração que não atende uma padronizadora.
Sim.
Pessoal, isso é muito importante. É, ter atenção com relação a isso, porque às vezes talvez está comprando um equipamento mais barato, mas ele está faltando algumas etapas. Ele vai pasteurizar? Ele vai pasteurizar. Mas depois você adicionar uma padronizadora a ele que complica. Você tem que acrescentar regeneração para você conseguir fazer isso. Isso eu já vi também em algumas fábricas. Então, o pasteurizador, ele tem a parte de aquecimento, regeneração e resfriamento. Regeneração é uma troca de calor entre o leite que está entrando e o leite que está saindo. É uma troca entre placas, não tem contato, lembrando isso.
É.
E aí o leite vai para a padronizadora e faz a retirada de parte dessa gordura. Agora, um questionamento que eu queria te fazer, que sempre a gente tem aqui. E o creme? Ele sai pasteurizado?
E tem pessoas que, pelo creme ser obtido ali na área de pasteurização, entende que ele está pasteurizado. Né? Mas é interessante a gente deixar claro que não. Né? Num fluxo normal de processo, né? Eu estou falando isso porque eu já vi fluxo alterado do sistema de pasteurização. Mas num fluxo normal de processo, o leite entra, ele troca calor ali na regeneração, pré-aquece e vai para a padronizadora. Porque para separação adequada, a gente precisa de temperatura. Então ele vai e essa temperatura é entre 45 e 50 graus no máximo. E quando ele vai na padronizadora, faz a separação, quando ele retorna, aí sim ele entra na seção de aquecimento do pasteurizador para ser feita a troca térmica certa e atingir a temperatura mínima de 72, máximo de 75. Só que o creme, ele sai lá naquela etapa de 40, 50 graus.
Então,
45,
não chega
50.
A atingir a temperatura.
Ele não está pasteurizado. Né? Isso é importante a gente deixar claro, é um creme cru. Né? É até um dos motivos para que a legislação hoje tenha tantas restrições quanto à localização do equipamento de pasteurização. Né? Porque o creme, né, de pasteurização e padronização. Porque o creme obtido naquela área é cru.
Sim.
Né? Ele é um produto lácteo cru. A classificação dele é esta.
É, para quem tem alguma dúvida com relação à localização, o ideal, só esclarecendo essa parte da projeção, o ideal é uma sala isolada e que o creme seja selado por um selador automático.
Isso.
Coisas fáceis da gente encontrar no mercado aí, né? Vamos lá agora para a parte de, já direto para a parte de produção. Isso. Primeiro vou te perguntar, qual que é o equipamento ideal? Um latim de médio porte que tenha condição de investir um pouco mais. Queijomate ou tanque de fabricação?
O que acontece? Independente do tipo de equipamento, a gente consegue bons produtos nos dois equipamentos. Logicamente, numa queijomate, a gente tem um outro fator que é muito importante, que é produtividade. Né? O tanque a gente consegue fazer um queijo bom? Consegue, mas é limitado ali, né? Principalmente em termos de volume. Tanques de fabricação com volume acima de 3 mil litros é extremamente complexo de se utilizar. Não se fabrica, na verdade, hoje mais. Né? Já vi tanque de 4 mil litros, mas é péssimo para produção. Você tem que ter dois, três funcionários ali agitando ali durante o processo de fabricação e isso não fica bom. Então a queijomate se destaca pela produtividade. Né? É um equipamento que você coloca ali 6, 5, né? Dependendo da queijomate, 10 mil litros, 15 mil litros para se fazer o queijo e no mesmo padrão. Isso é interessante. O fato de se usar o tanque, a gente depende muito do operador, do queijeiro. Então, ele tem que ter ali uma habilidade para agitar da mesma forma, para fazer o aquecimento da mesma forma. Né? Ao passo que na queijomate a gente tem mais padrão com relação a esses processos.
Sem dúvida.
Eles são mais padronizados. Né? Depende do operador, mas é uma condição de controle muito mais É facilitado.
Vai que o queijeiro brigou com a esposa no dia anterior.
Aí.
E ele vai bater.
Aí o queijo frescal vai sair igual parmesão.
Ou vai que o time dele vai jogar num período de uma hora antes dele bater o tanque de queijo.
Eu vou falar, tem um time aqui mineiro que se o queijeiro for torcedor desse time, é até enrolado. Mas é uma situação que quando é possível o investimento, a Queijomate é um dos equipamentos que a gente mais recomenda porque ela se paga.
Sim.
Né? Você tem um padrão de produto. Inclusive, a tendência é que você tenha um rendimento mais padronizado também. No tanque você, não quer dizer que no tanque não consegue fazer com rendimento adequado. Mas as variações tendem a ser maior quando a gente faz o processo num tanque comum. Não é? Porque a gente tem mais detalhes para serem controlados. E isso dificulta um padrão de resultado.
Sem dúvida vai automatizar o processo, então você vai conseguir fazer mais queijos em menos tempo, né? Vamos trabalhar com volume de leite maior,
sim,
porque hoje as queijomates aí giram em torno de 6 mil litros, 8 mil litros, 10 mil litros. Então, enquanto você tem um tanque, vamos colocar de 3 mil litros, com dificuldade de operar, você tem uma queijomate de 6, e que o que você faria com um tanque demora, você teria que fazer duas bateladas, você faz uma queijomate.
É isso que é a produtividade, né? A gente, o mesmo tempo que você gasta para fazer os 3 mil litros ali num tanque, você gasta para fazer os 6 mil
sem
no
dúvida,
mínimo, né? Ali na queijomate. Então, é isso. O reflexo disso é produtividade. Você consegue acelerar os seus processos.
E sem perder o padrão.
Sem perder padrão. Isso é que é importante.
Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque padrão, sabe, a indústria não tem padrão, ela não tem produto.
E dentro dessa questão de equipamentos, a gente tem um equipamento que deve ser associado com a Queijomate e realmente deve ser utilizado, a drenoprensa. A gente tem situações que a gente observa do pessoal utilizar a Queijomate, mas querer utilizar um tanque comum para servir como drenoprensa. Isso não é adequado. Né? Não é adequado e a gente faz o uso inadequado da tecnologia disponível. O processo de prensagem, principalmente para queijos maturados, normalmente são queijos que são levados para a prensa, a gente tem uma necessidade muito grande, às vezes, de ter uma massa mais compacta. Muitos queijos maturados, a gente tem massa compacta, sem formação de olhadura. É claro que tem alguns com olhaduras, mas são olhaduras provocadas pelo fermento e não por falha de prensagem, né? Aí muitos questionam assim, mas a prensagem eu faço na prensa. Eu não faço prensagem na drenoprensa. Verdadeiramente, né? São duas etapas separadas. Só que na drenoprensa, se a gente consegue fazer uma prensagem mais eficiente da massa, para que ela expulse mais soro ali naquele momento, a gente evita o que o pessoal chama de ficar fazendo emenda na forma.
Sim.
Né? Corta ali, faz a enformagem na peça do tamanho, da altura adequada. Não tem que ficar enchendo a forma com o resto de massa. Né? Quando a gente não usa a drenoprensa de forma adequada, isso é muito comum. O pessoal vai lá, tira um pedaço, não ficou pouco aqui na forma, vai, tira mais um pedaço e vai colocando.
Fica mais padronizado.
Isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso provoca muita olhadura mecânica.
Entendi.
Né? Porque a massa muitas vezes está em temperaturas diferentes. Então aquilo ali, na hora que encaixa e que a gente vai fazer a prensagem propriamente dita, ela não dá liga. E a gente não consegue ter aquele queijo, massa totalmente fechada. Para muitos isso é um defeito. Né? Para muitos queijos isso tem que ser considerado como defeito. Para outros nem tanto. Mas não é comum e a gente tem como evitar, usando uma drenoprensa de maneira correta. A gente melhora muito essa questão de informagem desses queijos normalmente maturados.
E a coagulação? Vamos para a parte da coagulação.
Vamos lá.
O que é mais indicado hoje? É o coagulante? É o coalho? O que o um proprietário de um latino tem que levar em consideração quando ele vai comprar um coagulante? Né? Porque Tem diversas marcas de coagulantes, uns mais baratos, outros mais caros. Eu acredito que tem uma justificativa para isso.
E outros caríssimos.
É isso.
Né? Coagulante a gente tem hoje disponível no mercado uma gama grande de coagulantes disponível. Com relação ao primeiro questionamento, né? Qual é o coagulante? Coagulante. Até para benefícios do nosso processo, né? A gente quer hoje um produto que tenha o menor residual possível do coagulante no queijo para maturar, né? Porque ele faz, o coagulante também é proteolítico, né? Então ele faz alterações no produto acabado que podem trazer desvantagens, né? Atrapalhar as características. Então quanto menor esse residual de coagulante no produto, é mais benéfico. Então, por isso, a gente recomenda fazer uso de coagulante, porque os coagulantes hoje, principalmente o coagulante de segunda geração, terceira geração, à base de quimosina, 100% quimosina, o resultado é muito mais satisfatório do ponto de vista de residual no produto e também do ponto de vista de maior aproveitamento dos componentes do leite. Ou seja, a gente tem uma relação de cifras de transição mais efetiva com esse tipo de coagulante. A gente consegue transferir mais os nutrientes que estão aqui no leite para aqui do queijo. E isso é importante. Isso reflete rendimento.
Né? Isso que eu ia falar agora. Traduzindo é rendimento.
Traduzindo é rendimento. E aí chega aquele detalhe. Ah, mas eu tenho coagulante aqui que é muito bom e que dá o mesmo resultado. Gente, eu sou muito crítico dessa situação de dar o mesmo resultado. Fazer teste não pode ser de qualquer forma. Você precisa de ter metodologia para identificar verdadeiramente se aquilo é compatível ou não com aquilo que você está falando.
Sem dúvida.
Eu já tive situações de clientes questionarem a indicação, né, de um coagulante e me dizer que o coagulante dele dava o mesmo rendimento. Não, o meu é igual, o meu é bom. E diga-se de passagem, era péssimo. Mas na cabeça do proprietário do Latim naquele momento, ele era bom, porque era bem mais barato.
Sim.
Em torno de cinco vezes mais barato. Só que o que acontece? Ele não tinha dados. Ele estava me falando o que ele imaginava, baseado inclusive no custo que ele tinha dos dois produtos. Ele não sabia. Eu propus para ele de fazer. Trazer, e a gente levou o coagulante, né? Nessa época a gente levou o coagulante para ele, para que a gente fizesse o teste. E o teste foi, assim, a diferença foi gigante, não foi cinco vezes, não deu mais cinco vezes mais queijo. E nem precisava. Uma pequena diferença em quilos de queijo a mais, já descaracteriza qualquer dessas desculpas de que é mais barato ou não. Porque, na verdade, o quilo de queijo a mais interfere muito no seu resultado. Sim. Até porque coagulante a gente usa pouco. Né? Não tem coagulante aí que você usa 5 litros e o outro você vai usar 50 ml. Né? A diferença deles são poucas. Então, assim, em termos de valores, né, a quantidade utilizada num tanque, numa queijo mate, ela é pequena. Então, ela interfere pouco e tem pouco impacto no custo de produção. Só que 100, 200, 300 gramas de queijo a mais, dependendo do volume que você processou, vale muito.
Sim, no decorrer do mês é uma diferença muito grande.
Aí vale muito. Aí é que a gente deve fazer o cálculo se é válido ou não usar aquele coagulante que a gente tem lá de valor menor. E a gente sempre fala assim de valor menor, dá a impressão assim, ah, então bom é o caro. Não, também não é assim.
Tem que ser testado.
Tem que ser testado. Tem situações de coagulantes aí que custam, né, valores astronômicos aí. São bons, normalmente são bons, mas a gente tem resultados com outros coagulantes com características muito semelhantes e com valores muito discrepantes.
Eu acho que o proprietário ele tem que testar mesmo. Tem que testar. Uma coisa importante que eu queria ressaltar é que a gente não trabalha em parceria com nenhuma empresa.
Não.
O Éder está mencionando aqui a questão dos coagulantes. A gente tem os coagulantes de nossa preferência,
sim,
mas porque ele validou esse coagulante. Primeiro a gente testa, né? A gente já usou N tipos de coagulante diferente aqui na empresa. Ah, né?
Sim, já testou
e
de
aí
tudo.
Chega-se à conclusão de que tal coagulante tem o custo-benefício melhor.
Sim.
Mas não impede de chegar um novo coagulante
e
fazer a troca. Justamente por isso que a gente não tem parceria com nenhum coagulante. É, a gente indica um coagulante para o cliente que a gente já testou e tem resultado. E eu queria ressaltar uma coisa importante, que o Éder já aconteceu com ele, mas já aconteceu comigo também. Eu acho que o proprietário do Latino e os queijeiros técnicos, eles têm que ficar bem atentos com relação aos testes.
Sim.
O teste para uma modificação na fábrica, ele tem que ser feito com o mesmo leite.
Sim.
Né? E quem tem que fazer esse queijo é o operador que opera aquele equipamento, que faz o queijo, é o queijeiro, resumidamente. Porque ele faz o queijo todo dia daquela forma, né? E é um queijo característico daquele laticínio.
Sim.
Né? Então, é muito importante que se pense nisso. Então, eu estou citando isso porque já aconteceu situações de chegar um técnico. Tem muito técnico excelente,
sim,
mas também tem gente no mercado que ele usa de artimanhas para favorecer o produto que ele quer vender.
Isso.
De maneira desleal, colocar assim.
Com certeza.
Então, um caso que eu tive, o Éder tem mais casos para contar sobre isso, é que o grão que o técnico estava fazendo para a mussarela, ele era maior do que o grão utilizado pela indústria. Então, automaticamente...
Mais rendimento.
Você ia ter mais umidade, você teria mais rendimento. As temperaturas foram alteradas. Então, sim, ou seja, o processo todo foi alterado. Realmente o produto deu um resultado maior. Mas o queijo não foi de qualidade. Não era a qualidade que a indústria usava, ela tinha naquele momento. Então, descaracterizou o teste. Então, eu acho que é muito importante a gente passar isso para os proprietários, para os QGs e para os técnicos que estão ligados diretamente na indústria, de se questionar com relação a isso e acompanhar isso. Então, será que realmente é válido? Você falou essa questão do coagulante. O mais barato será que é o melhor? Nem sempre. O mais caro também será que é o melhor?
Nem sempre.
Então, eu acho que é válido testar e com bastante serenidade isso aí.
E teste, ele deve ser... Normalmente, né? Os vendedores, eles sempre querem fazer o teste. Não que não se deva fazer dessa forma,
sim. Mas
eles devem ser acompanhados. Né? E já deixar claro o método que se utiliza, como se faz aquele produto... Quando a gente está tratando de uma alteração do processo, é uma coisa.
Sim.
Mas se você quer testar um ingrediente e saber se ele funciona ou não, não basta, né? Não tem que simplesmente alterar o processo para o ingrediente funcionar. Só se você quer verdadeiramente alterar o processo, aí sim altera o processo e inclui o ingrediente novo. Mas as características finais do produto também tem que serem avaliadas. É muito comum em queijos, principalmente queijo maturado, a gente fazer o teste e antes de maturar o queijo já querer saber o resultado. Bom, não é o adequado. A gente não
terminou
sabe.
O processo,
a gente
né?
Não sabe. O processo de fabricação de um queijo maturado termina no último dia da sua maturação. Aí nós vamos ter uma relação adequada. Funcionou ou não funcionou?
Uma coisa importante que eu vou pegar o gancho disso aí é com relação a obedecer de fato o tempo de maturação. A gente vai chegar na parte de maturação, mas eu não vou deixar de passar isso. Tem muita gente que acha que terminou de fazer um queijo de Minas padrão, por exemplo, não, esse negócio não preciso colocar o queijo para maturar, eu posso embalar esse queijo e soltar no mercado. O processo de maturação é uma etapa de produção, o queijo ainda está em produção. Então a gente tem que entender que ele tem que passar por aquele processo. Aí sim se tornar queijo parmesão. Ou queijo Minas padrão. Ou parmesão que seja. Se ele não passou por aquele período estipulado pelo regulamento técnico do queijo, ele não tem identidade daquele queijo.
Ele não pode ser comercializado com aquela denominação de venda ali de queijo X. E toda vez que o pessoal pensa em produzir um queijo maturado, isso é a primeira coisa que você tem que levar em consideração. É, até porque câmara de maturação, a empresa tem que ter as câmaras em tamanho adequado. Isso é gravíssimo.
Ah, você não consegue nem aprovar um projeto para quem vai construir se a câmara não for compatível. E o volume tem que ser compatível também. Então, eu estou aproveitando, porque isso aí é da parte de projetos e a gente acontece muito. Então, não adianta você mencionar num projeto que você vai produzir 200 quilos de parmesão por dia para colocar uma câmara que comporte isso, né? Você tem um projeto de uma câmara X, então eu vou colocar que a minha produção vai ser 200 quilos, que vai atender a câmara e vai passar o projeto. Vai. Só que se você fabricar mais do que isso, a fiscalização vai te pegar depois.
É, não tem espaço, né? Vai faltar espaço para maturação. E hoje o controle de maturação é muito cobrado pela inspeção.
Sim, principalmente parmesão.
É, né? Não, parmesão, então, nem se fala. Então, assim, esse controle do processo de maturação, ele vai ser bem rigoroso. Então, não adianta a gente tentar, eu vou deixar 30 dias, era para deixar 6 meses, mas eu vou deixar 30 dias e vou comercializar. É, a inspeção, ela tem meio de descobrir se o queijo está ali, até, né? Dá para rastrear, né? É uma situação que não resolve tentar enganar.
Sim.
Vai ser pego e muito pior, né? Ter ali a sua interdição do seu estabelecimento ou da sua linha de produção de queijo maturado, porque não obedece maturação de queijo. E é interessante que, assim, a gente está falando de maturação, mas eu quero só citar um detalhe. Existem queijos que a gente tem capacidade de maturar na embalagem, outros não. Não que seja proibido, mas que não atinge as características adequadas. Eu falo muito do queijo parmesão, por exemplo. Numa embalagem comum, um queijo parmesão nunca vai atingir as características adequadas de um queijo parmesão. Ele vai ter o seu processo de maturação acontecer, mas as trocas, né, de gás aí entre o ambiente e o próprio queijo, elas não vão ser suficientes, porque a embalagem não vai permitir, para que se tenha um resultado satisfatório no produto final. É lógico que hoje a gente tem embalagem para isso. A gente tem embalagem que pode ser utilizada no processo de maturação que vai permitir essas trocas e, assim, uma maturação adequada. Só que são embalagens caríssimas.
Sim.
Né? Então, não tem muito... Não tem viabilidade a gente deixar um produto 6 meses numa embalagem cara e ainda depois ter que trocar essa embalagem para fazer a comercialização. Né? Então, são detalhes aí que a gente também vai comentar mais à frente aí de maturação de novo.
Sem dúvida. Vamos agora para a parte de fermentação. Fermento. Vamos falar um pouco sobre fermento.
Fermento. Isso é...
E suas particularidades.
Fermento para a produção de queijos maturados são imprescindíveis. Isso é indiscutível, porque o que a gente consegue desenvolver de sabor no queijo durante o processo de maturação... Grande parte é devido justamente ao fermento que a gente utilizou. Né? E esse fermento ele tem que ser usado de acordo com a característica do produto e em quantidade suficiente. Esse é um ponto que a gente tem mais dificuldade. Né? O pessoal entender que a quantidade de fermento deve ser a dose recomendada. E não aquilo que ele entende que é possível utilizar. Né? É o que a gente chama aí, a gente já falou várias vezes, de esticar o fermento e achar que isso vai dar resultado. Isso não dá resultado. Né? A gente, ao final do processo, costuma ter um queijo que não tem as características adequadas.
Sem dúvida. Né?
Eu já vi muitos casos aqui de queijo parmesão, por exemplo, que não tem característica de parmesão. Mesmo com 6 meses de maturação.
Muito comum.
E aí a pessoa pergunta, mas... Por quê? Eu fiz um parmesão, deixei 6 meses maturando. Aí, é claro, 6 meses, a gente nem vai saber o que o cara fez, mas provavelmente não usou o fermento de maneira adequada. Em quantidade, ou se não fez um processo de seleção natural ali, no caso do parmesão, né, de aquecimento. Aí a gente, às vezes, porque tem pessoas que costumam fazer parmesão com 45 graus de temperatura, né? Isso é, do ponto de vista de você deixar 6 meses maturando, é inadequado. A gente vai ter ali um grupo de bactérias que vai se desenvolver muito mais rápido, né, do que o outro grupo, e consequentemente você vai ter uma característica diferente do queijo. Quando a gente tem essas características bem desenvolvidas no parmesão, é comum a gente observar até visualmente os cristais, né, de tirosina ali no próprio queijo. Ao passo que, se não for obedecido esse tipo de situação, de fermento adequado, quantidade adequada, temperatura de cozimento adequada, a gente não consegue observar essa formação no queijo. Então, isso depende. Esse fermento que a gente usa depende muito do tipo de queijo. Cada queijo vai ter um fermento específico, né? Não adianta a gente também tentar fazer Minas padrão com fermento para queijo parmesão, né? A gente não vai ter. E outros fermentos, eles servem para vários tipos de queijo também. Tem fermento que a gente consegue fazer Minas padrão, consegue fazer queijo prato. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de queijo que a gente quer utilizar, né? Lembrando que uma situação muito interessante é com relação a uma pré-fermentação, uma pré-maturação do fermento no leite. O pessoal costuma fazer isso, principalmente em queijo mate, que demora um certo tempo para encher, colocar o fermento bem no início do enchimento da queijo mate, porque aí o fermento começa a acelerar, né? Começa a desenvolver rapidamente. Principalmente fermento liofilizado. Né, que fermento liofilizado é um fermento que ele depende de uma pré-ativação para depois ele começar a se desenvolver. Ao passo que hoje a gente tem aí no mercado fermento congelado. O fermento congelado, ele é muito mais rápido, né? Mas se a gente puder dar um tempo ali, uma pré-maturação ali para esse fermento, com certeza a gente vai ter um resultado muito interessante. E por que que isso é interessante? Tem um detalhe muito importante, que os queijos maturados, a gente só salga esses queijos quando eles atingem o pH ideal. E é aí que o fermento entra. Ele entra com esse desenvolvimento, produzindo ácido lático e abaixando o pH para depois a gente entrar para o processo de salga. Então é importantíssimo o uso adequado do fermento para que a gente não fique ali com um queijo Minas padrão, por exemplo, 6 horas ali esperando ele abaixar o pH para entrar na salmoura. E tem muita empresa que não respeita isso. Qual que é a consequência? A característica do queijo é outra. É um queijo sem o sabor característico de queijo Minas padrão. Isso eu estou falando do Minas padrão. No parmesão, pior ainda, né? A característica vai ser desenvolvida, vai levar muito tempo e não vai ser atingida. Então tem que ter esses cuidados para que a gente tenha essas características adequadas do queijo.
Ô, Éder, e a gente está lançando aí, vamos aproveitar, vamos essa explicação que você deu aqui agora para a gente falar que a gente está lançando um curso que é
isso.
O Latino Lucrativo.
Latino Lucrativo, queijos lucrativos, né?
Então você imagina, você aqui nesse podcast, você está vendo uma pequena palhinha do que é esse curso. Você imagina a riqueza de detalhe que tem dentro de um curso desse.
Isso.
Se aqui num podcast que a gente faz aqui em torno de uma hora e meia, você já está dando toda essa explicação. Então, assim, pessoal, é muito importante que tenha conhecimento, você traga conhecimento para dentro do seu laticínio. Então, talvez você está fazendo uma metodologia no seu laticínio que você acha que está boa, que está dando um rendimento bom, mas você pode melhorar ainda mais. Eu falo que a gente tem que crescer 1% ao dia. A gente crescer 1% ao dia, a gente sempre vai estar sobressaindo, tendo um rendimento maior, tendo mais conhecimento e conseguindo lidar com a diversidade do leite. Que cada laticínio tem sua particularidade, cada laticínio tem seu processo, mas é muito importante ter esse conhecimento. Então o Éder está lançando o Laticínio Lucrativo, que é um curso que abrange toda a parte de queijos maturados e queijos
A gente vai falar,
maturados também.
A gente vai falar no curso sobre alguns tipos de queijos, né? Dentre os queijos aí, a gente cita aí, por exemplo, o queijo Minas Padrão, queijo prato, queijo coalho, a própria mussarela. Né? São queijos que fazem parte do cotidiano da maioria das indústrias, sim, de laticínio. Então, a gente escolheu esses queijos para colocar aí no nosso curso, para que a gente tenha um desenvolvimento de um laticínio lucrativo.
Sim.
São queijos que eles podem ser lucrativos. E eu falo pode, porque na maioria das vezes o pessoal tem problemas.
Sim, sem dúvida.
Tem problema com esses queijos. E, consequentemente, não fazem com que eles sejam lucrativos para o estabelecimento. Então, a ideia do curso é justamente trazer para discussão e mostrar processo, adequações que devem ser feitas, cuidados, os pontos críticos da produção, para que a gente tenha esses queijos lucrativos.
Sem dúvida. Então, pessoal, fiquem atentos aí nas redes sociais da Consulac.
É isso aí.
Que assim que sair as inscrições, elas são limitadas, né?
É isso aí.
Porque tem um acompanhamento pessoal seu com os...
Esse curso, ele é bem parecido com a mentoria. Porque, na verdade, a gente não quer simplesmente vender o curso. A gente quer fazer resultado. E esse resultado precisa de acompanhamento.
Sim.
Eu sempre falo aqui que o pessoal não acompanha, não sabe o que acontece na produção, nós não vamos fazer o mesmo. Nós vamos acompanhar, quer saber o resultado e assim a gente poder falar, funciona.
É isso aí. Uhum. Ué, e cozimento? Vamos falar no geral.
Vamos falar no geral porque cada queijo tem um, sim, cozimento, né? Mas isso é interessante demais, porque... As pessoas imaginam que fazer queijo é tudo igual.
Sim.
Só muda lá a embalagem.
Bolo, né?
Só muda a embalagem ali. Ah, vou mudar esse aqui eu vou chamar de Minas Padrão, esse aqui eu vou chamar de meia cura, esse aqui eu vou chamar de parmesão. Não. Todo o processo, ele é direcionado especificamente para cada tipo de queijo. E o cozimento é uma das etapas mais importantes para cada tipo de queijo. Porque nela... Nesse cozimento é que a gente define muito das características que o queijo vai ter lá no final do processo de maturação. Né? Então a gente tem queijos que tem massa cozida, a gente tem queijo que tem massa semi-cozida, a gente tem queijo que tem massa crua. Né? São diferenças que trazem características diferentes para o queijo. Então não adianta eu querer fazer um queijo Minas Padrão com a massa cozida. É completamente diferente, o queijo vai ficar completamente descaracterizado. Até porque o fermento que a gente usa, ele não é um fermento que suporta temperaturas de uma massa cozida. Né? Então, são processos interligados. Né? A gente usa um fermento, mas tem uma temperatura de cozimento adequada. Então, cada queijo no seu patamar. O importante é que os métodos de produção... muitas vezes são adaptados, o pessoal tenta fazer uma adaptação para facilitar. E não tem nada disso, não tem facilitar. Ele tem que ser seguido de forma rigorosa. Né? Eu falo isso porque assim, tem queijo que a gente faz o aquecimento, o cozimento da massa, aquecendo ali 1 grau a cada 2 minutos e meio, 3 minutos. Outros queijos a gente aquece rapidamente. A gente quer uma elevação aí de praticamente 1 grau a cada minuto. Isso depende do queijo. Né? Então, por isso que tem que ser o método para produção, né? A tecnologia de fabricação, ela tem que ser respeitada e rigorosamente respeitada.
É isso aí, muito bom.
É.
Vamos agora para a parte de prensagem.
Prensagem.
Eu queria que você falasse um pouco sobre as prensas manuais e as prensas pneumáticas. E a gente sabe que tem muito laticínio que escuta a gente, que são pequenos laticínios que ainda não conseguiu, sim, adquirir uma prensa pneumática. Então usa a prensa manual,
sim,
que não impede ele de fazer um queijo de qualidade também.
Com certeza. Com
Fala para a gente um pouco sobre cada uma desses equipamentos e quais as particularidades na prensagem que você acha que é imprescindível.
O que acontece? Quando a gente trabalha com produtos que são levados para a prensagem, aquele detalhe que a gente falou da pré-prensagem, ele faz toda a diferença.
Certo.
Né? Ele precisa começar fazendo uma pré-prensagem adequada para que a gente consiga fazer a prensagem de maneira adequada. Os equipamentos, tanto uma prensa pneumática quanto uma prensa manual, são adequados para o processo de queijo maturado. A gente só tem que tomar cuidado de fazer de maneira correta. Eu falo porque tem pessoas que vão fazer prensagem e desconsideram a quantidade de queijo que a gente coloca ali naquela coluna da prensa. Né? Acho que não faz a menor diferença. No momento de virar os queijos, não faz a circulação adequada das formas. Isso torna o queijo, muitas vezes, um queijo muito prensado, consequentemente com teor de umidade mais baixo, e outros queijos que não sofreu o processo de prensagem adequado com umidade muito mais alta.
Por isso então, que é tudo desigual.
Aí no mesmo lote, você tem vários queijos ali.
Tamanhos diferentes.
Tamanho e umidade diferente. Né? O que pode, inclusive, chegar a ser até um complicador, né? Porque a maioria dos queijos no RTQ define se é de média, alta, baixa umidade. E se um queijo não foi prensado adequadamente, às vezes não expulsou completamente o soro, depois que ele vai ali para os processos de salga, de maturação, ele não vai expulsar até chegar no padrão. Provavelmente ele vai permanecer ali fora do padrão e isso pode trazer prejuízo muito grande para a empresa. Porque se o sistema de fiscalização faz uma coleta de uma amostra dessa e analisa...
Aí complicou.
Não, complicou. E não adianta mostrar assim, não, foi uma peça só, eu tenho outras aqui que estavam tudo dentro do padrão. Não resolve. Né? A coleta, ela é uma amostra daquilo que você produziu. Então, por isso que é tão importante, no momento da prensagem, a gente ter total controle ali sobre esses movimentos, principalmente... de viragem, nos momentos de viragem, e acompanhar ali a sequência das formas. Aquela forma que estava em cima, vai vir lá para baixo. Aquela forma que estava lá embaixo, vai lá em cima, porque ela tem menos peso sobre ela.
Você citou até em uma live que a gente estava fazendo sobre um método que você desenvolveu para facilitar isso aí.
A gente fazer um rodízio adequado das formas. Né? Quem está tirando a forma, colocar a forma em volta da mesa. Então ele colocou a primeira ali, já empurra, a pessoa que vai virar o queijo já empurra para o outro lado da mesa e assim ele vai fazendo um rodízio. As formas vão entrando e saindo. Quem está colocando queijo ali na prensa sabe exatamente, porque o número de formas não vai se alterar. Então ele sabe exatamente ali, acabou aquela coluna, aquela forma que ele vai colocar lá a primeira era a que estava em cima na outra coluna de formas. Isso faz com que a gente tenha uma prensagem mais homogênea. Né? E além dessa situação, para a gente ter essa prensagem mais homogênea também, o fato da adrenoprensa fazer o trabalho dela. Né? A gente conseguir fazer ali a prensagem da massa ainda com soro, de forma a gente deixar o que a gente chama de colchão. Né? Ele fica parecendo um colchão ali de massa, normalmente na mesma altura, e facilita a informagem. E dentro da informagem entra esse detalhe que a gente já comentou, de ficar usando parte da massa para juntar na mesma forma. Isso causa muita formação de olhadura mecânica. A massa, muitas vezes, esses pedaços estão em temperaturas diferentes, então a massa já não consegue fazer a liga adequada, mesmo sob prensagem, e isso vai provocar o aparecimento de algumas olhaduras mecânicas que... dependendo do tipo de queijo, até podem ocorrer em pequenas quantidades sem problema nenhum. Mas tem queijo que é de massa fechada, não deve ter olhadura, é característica do queijo. Então isso a gente precisa ficar muito atento e lembrar que alguns queijos eles têm a necessidade de ter uma massa mais fechada para que as olhaduras provenientes do fermento utilizado sejam regulares. Né? Aí já é uma diferença. Alguns queijos maturados a gente coloca um fermento específico para produção de gás, né? Normalmente propiônico. E isso vai proporcionar olhaduras grandes, bem arredondadas, né? Brilhantes, muito bonito. Né? Um queijo com olhadura é muito bonito. A gente pode ver aí um queijo, um gruyère, um emmental. São queijos com olhaduras grandes e bonitas. Né? E se não tomar cuidado com essa relação de prensagem, a gente costuma ter aquela formação de olhadura defeituosa.
Sim.
Porque a olhadura mecânica vai trazer um defeito. Então, são situações e situações, né? A gente está falando de queijos maturados, mas o número de queijos maturados é muito grande. Cada queijo com a sua especificação.
No caso de uma prensa manual, a pessoa não tem condições de ter uma prensa pneumática, ela tem uma prensa manual, o que, que você acha que é de maior importância em se observar?
É, na verdade, assim, na prensa manual, um detalhe muito importante é que o peso a ser utilizado, ele traz muito risco para o processo.
Sim.
Né? Ali, normalmente, é um peso que tem uma concentração ali dentro ali de chumbo. É, a gente já viu de tudo, né? Já vi até de concreto.
Também já vi.
Para formar o peso. Mas o que, que acontece? Se esse equipamento furar, né? Se esse peso fura, e você sempre está lavando e tudo, mas ali entrou para dentro dele, quando colocar no queijo, vai escorrer para o queijo e com certeza vai contaminar. Então é muito importante os pesos eles serem tratados com carinho, né? Porque o pessoal costuma pegar ali e soltar a massa, quebra, racha. Então, mesmo sendo de aço inox, né? Então tem que tomar esse cuidado. É uma situação que pode trazer muito problema. E um detalhe muito interessante de prensa manual é que algumas prensas manuais elas costumam ter um espaçamento muito longo para dar o suporte ali para a forma. E quando você vai colocar ali, empilhando as formas, começa as formas a sair fora da sequência correta. E isso traz aí muitos prejuízos, né? Porque o queijo vai ficar torto.
Sim.
Ah, mas dá para consertar quando eu virar o queijo. Não conserta. A verdade é que fica mais ou menos, né? Tenta fazer um paliativo. Quantas vezes a gente já viu aí, o pessoal costuma chamar de queijo pé de burro. É chato de um lado e do outro é fino. Então, assim, são cuidados que com prensa manual é mais importante, porque ela tem essa tendência de ser mais difícil de controlar, mas que é possível, né? Basta ter o cuidado. É claro que assim, a prensa que você vai comprar, tem outro detalhe, né? Ela tem que ser compatível com as formas. Então a gente vê muito aí no pessoal querendo usar prensa de um determinado formato da forma, né, o tamanho da forma, com a forma que é incompatível.
Sim.
Ela fica muito frouxa ali dentro ali das colunas da prensa e o queijo vai só deformando.
Vai virar o pé de burro.
Vai virar o pé de burro. Então tem que ser compatível.
Isso aí cai nessa questão que a gente já está sempre falando sobre padronização. Uma coisa que a gente deve se perguntar é o seguinte: que o mercado vai pagar melhor? Um queijo uniforme ou um queijo onde tem pé de burro, onde tem queijos de peso diferente, de variação muito grande entre eles? Então, eu acredito que para um consumidor exigente, eu falo para redes exigentes, eles vão querer um queijo de padrão.
Sim.
Ou para indústria, né? Comercialização entre indústria, também eles querem um padrão muito grande. E esse padrão do tamanho do queijo, da umidade do queijo, isso tudo é muito importante.
Faz toda a diferença, né? Para clientes que verdadeiramente prezam por qualidade, isso é motivo, inclusive, de devolução de queijo.
Sim, sem dúvida.
Né? Que eu já vi essa situação. Devolveu o queijo por quê? Não, porque o queijo está irregular. Então, mas o queijo não é vendido pesado?
Sim.
Mas o cliente gosta de colocar na gôndola o queijo regular.
Sim.
Né? Então, clientes, melhor a gente ter um produto que atenda a todos.
Sem dúvida, quanto mais padrão você tiver, mais você pode exigir no preço.
Vai atender a todos, com
Exatamente.
Certeza.
Exatamente. Então, vamos falar agora um pouco sobre a salga, né?
Sim.
Qual é as particularidades de uma salmoura? Cada queijo tem seu teor de sua concentração Balmé, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que ser observado.
Na questão de queijos maturados, a gente tem alguns queijos que exigem uma concentração de sal maior na salmoura para que a gente tenha resultados. Principalmente quando as peças são maiores, né? A gente está falando aí, por exemplo, de queijo parmesão. Precisa de uma concentração mais elevada de sal na salmoura, porque as peças normalmente são maiores, né? É, ao passo que outro queijo maturado como o Minas Padrão não tem essa necessidade. A concentração de sal pode ser um pouco mais baixa ali na salmoura e ele fica menos tempo.
É, isso altera no tempo também.
Altera no tempo. Né? Tudo isso a gente faz controle ali, tempo e também concentração. Mas o interessante é que em ambos os casos, a gente tem um detalhe que a gente deve observar. É, a salmoura, para utilizar nesse tipo de queijo, ela não deve ser a mesma salmoura que a gente usa, por exemplo, para queijo mussarela.
Sim.
Esse é um detalhe que a maioria das empresas... Ah, mas eu não tenho espaço para ter uma salmoura para um tipo de queijo e para outro tipo de queijo, então eu tenho salmoura para mussarela e vou usar para qualquer queijo. É, qual que é o efeito disso? A gente costuma ter muito mais alterações nos queijos maturados do que na salmoura, do que na mussarela, desculpa. Então aquela mussarela que compartilhou salmoura com outros queijos, ela tem menos influência. Mas os queijos maturados têm mais influência da mussarela. A mussarela é um queijo que na salmoura, ela expulsa bastante gordura, né? É comum isso acontecer. E com isso, aquela matéria orgânica que fica na salmoura, ela vai degradando rapidamente. Tanto que a orientação de uma salmoura para mussarela é que seja feita, né, a regeneração dela ali de pelo menos de 4 em 4 meses. Ao passo que uma salmoura para queijo Minas Padrão, provavelmente anualmente você não vai ter problema. Pode fazer uma regeneração anual. Então são detalhes que a gente precisa de ficar atento para que a gente tenha um resultado satisfatório. E um detalhe, o teor de sal nesses queijos tem muita influência com o processo de maturação. Cada queijo vai ter um teor de sal mais adequado. Mas eu digo que se a gente tiver um teor de sal muito elevado em determinados queijos, esse processo de maturação, ele é retardado. Vai ser retardado, porque a quantidade de sal ali vai ser inibidor do processo. Então a gente tem que ficar atento, mais uma vez, à tecnologia. Uma vez que a gente tem uma tecnologia definida, fazer o uso dela rigorosamente. O que a gente mais observa é o pessoal tentando fazer adaptações. Não, esse queijo aí, eu posso deixar ele um dia na salmoura, que é suficiente. Ah, mas a tecnologia fala para deixar 30 horas. Não, mas eu costumo deixar 24, que funciona bem. Né? Então tem sempre um detalhezinho para atrapalhar. Mas quando a gente segue, né, a metodologia, o processo de fabricação rigorosamente, normalmente o seu resultado final é um queijo aceitável para qualquer cliente.
Sim.
Né? E nessa questão de sal, a gente precisa ficar muito atento para o sal não ser um inibidor do processo de maturação. Né? Alguns queijos, teor de sal mais elevado, outros queijos, teor de sal mais brando. Né? A gente fala, por exemplo, parmesão costuma ter teor de sal bem elevado. E é importante.
Sim.
Porque o processo de maturação do parmesão, ele é mais longo. Ao passo que num queijo Minas Padrão, por exemplo, processo de maturação bem menor, a gente não precisa de um teor de sal tão grande que vai ser, inclusive, inibidor e não vai acontecer. Né? Vai ficar aqui queijo parecendo que a gente está mascando uma borracha. Né? Ele não maturou. Então, tem que ficar atento porque cada queijo tem o seu processo e deve ser rigorosamente atendido.
Salmoura, você falou sobre eu queria que você falasse sobre, você falou um pouco sobre o teor de sal, que não pode ser utilizado a mesma salmoura para o mesmo queijo, para diversos queijos. E tratamento da salmoura, existe um tratamento? Pode ser tratado? Como que deve ser? Quando que deve ser?
Sim. Salmoura normalmente é um ponto muito de grande possibilidade de contaminação dos queijos. Ali passa muitos queijos, temperatura, um lugar mais úmido. Então pode ocorrer de desenvolvimento, né? Mesmo em salmoura, né, que o pessoal fala, mas sal não é um inibidor? É, mas a gente também tem muita matéria orgânica, principalmente na salmoura que a gente utiliza para mussarela. Então é interessante a gente fazer, antes de se fazer a regeneração dela, né, a pasteurização dela, a gente pode fazer tratamento periódico, né, semanal, mensal, de acordo com a necessidade. Né. Esses tratamentos normalmente são a base de alguns tipos de agente químico, né, que a gente pode utilizar. A gente tem alguns produtos aí que tem efeito bactericida, outros com efeito fungicida. É de acordo com o tipo de problema que está ocorrendo. Ah, se meu queijo está dando muito mofo. Não adianta você utilizar um agente bactericida para resultado de mofo. Você vai ter que utilizar um antifúngico. E assim a gente deve avaliar. Ah, mas eu não sei qual tipo de problema que está dando na minha salmoura. O que, que eu uso? Então, usa um antibacteriano. Né? Aí, disponível no mercado, a gente tem vários produtos que podem ser utilizados. Dentre eles, a gente pode utilizar, inclusive, o próprio cloro, o hipoclorito de sódio.
Sim.
Né? É muito importante a gente lembrar uma coisa. Quando a gente faz uso desse tipo de produto, a gente tem um tempo que a gente deve aguardar para que haja um efeito daquele uso e depois fazer a utilização com queijo.
Não colocar o queijo logo em sequência.
Isso aí é prejudicial, muito danoso para o queijo. Né? Principalmente quando a gente está falando de hipoclorito, por exemplo. Que o uso da salmoura depois de tratada com hipoclorito é no mínimo 10, 12 horas depois. Né? A gente tem que aguardar esse tempo. Né? Existem outros produtos que a gente pode utilizar, né, como o próprio peróxido de hidrogênio, é um antibactericida muito interessante, né, mas também precisa de tempo após sua utilização. Né. A gente tem outros como biguanida, que é muito eficiente, esse já tem um espectro maior, consegue tratar bem a situação de bactérias e de bolos e leveduras, e aí é infinito o número de produtos que pode ser utilizado. Aqui é só para a gente ter uma noção que deve ser feito frequentemente, semanal, quinzenal ou mensal, de acordo com a ocorrência. Lembrando sempre, tratou, aguarda o efeito para depois fazer o uso com o queijo, a gente não ter problema grave aí.
Então aí agora vamos para uma etapa primordial que dá o nome aos queijos, né? Que é a maturação.
A maturação é aquela etapa que a gente muitas vezes descola do processo de fabricação, mas ela está dentro.
Sim, é o que a gente falou no início.
É,
né?
Uma etapa de
fabricação. Faz parte do processo, né? Tem que ser respeitada.
Inclusive, até para que a gente coloque data de fabricação no queijo para embalar, o correto nos queijos maturados, a data de fabricação é o último dia da maturação. É, isso é interessante. Aí o pessoal, porque antes o pessoal falava assim, queijo parmesão tem que ficar maturando 6 meses. Aí quando o queijo vai sair, eu tenho que colocar a data de seis meses atrás. Não é assim que funciona.
Tem que colocar do dia.
Se você colocou a data do queijo de hoje, significa que aquele queijo terminou o prazo de maturação dele hoje, você embalou e ele já pode sair.
Ele está apto a consumir.
A ser consumido a partir daquele momento. Então, isso é uma definição da legislação.
Sim.
Isso está lá no RISPOA, né, que é o decreto 9013, 2017. Isso está bem claro no decreto. Deve ser considerado como o último dia da maturação a data de fabricação do queijo. Implica num detalhe importantíssimo. Controle de rastreabilidade. O leite que foi utilizado naquele queijo, você tem que saber qual leite que foi. Ah, mas o queijo foi datado com 6 meses para frente, eu não sei mais qual. Tem que ter controle.
Sim.
É para isso que existe o controle, que a gente chama do programa de autocontrole, de rastreabilidade. A gente tem que ter mecanismo dentro da fábrica capaz da gente conseguir linkar aquela data de fabricação que foi colocada no queijo com a data que efetivamente aconteceu a fabricação lá na sala de produção. Se não existir esse mecanismo, mais um motivo para o órgão de inspeção fazer a autuação e, consequentemente, trazer muito problema aí para quem não consegue rastrear um queijo. Né? Então, e nesse processo de maturação, o que são os pontos que a gente tem que ficar mais atento? Temperatura da câmara de maturação é muito importante. Umidade da câmara, extremamente importante, afeta diretamente as características do produto. E espaçamento dos produtos. Eu falo espaçamento porque eu já cheguei em câmara de maturação que o queijo estava todo colado um no outro.
Sim.
Era parmesão. Então,
o ar não circulava.
Não circula, não tem, né? As trocas que a gente precisa de ter com o ambiente, elas não existem. Né? Vai existir só naquela parte ali que o queijo tá, tem, né, contato, mas naquela parte que ele está todo colado ali, não tem troca. Então, é uma situação que deve ser corrigida. O queijo tem que ter espaçamento entre uma peça e outra para que a circulação de ar seja suficiente para que as trocas, né, entre o queijo e o ambiente ali sejam efetivos e a gente possa produzir os aromas específicos de cada fermento. Né? E para isso, temperatura é muito importante. Né? Não adianta a gente tentar, por exemplo, maturar um queijo parmesão a 5 graus. É. E tem pessoas, tem pessoas que entendem que não, isso é bom, porque quanto mais baixa a temperatura, melhor para o queijo. Não, nessa etapa do processo de fabricação, não é bem assim. A gente precisa da temperatura de acordo com o adequado. No caso do parmesão aqui, a gente tem temperaturas aí entre 14 e 16 graus como ideais para o processo de maturação. Ao passo que a gente pode ter outros queijos, como o queijo Minas Padrão, por exemplo, que a temperatura de 10 a 14 graus, a gente já consegue fazer a maturação adequada. Ah, mas por que dessas diferenças? Porque nós usamos fermentos diferentes.
Sim.
As cepas ali naqueles fermentos são diferentes, as necessidades daquelas bactérias para desenvolver e produzir aromas são diferentes. Por isso a gente utiliza temperaturas diferentes ali durante o processo de maturação. Outro ponto muito importante para o processo de maturação, virar os queijos.
Sem dúvida.
O pessoal costuma colocar lá na câmara e achar que eu vou tirar o queijo lá o dia que terminar o processo de maturação. Não, não, não e não. O queijo tem que ser virado frequentemente. Não digo todos os dias, no caso do processo do queijo parmesão, mas pelo menos nos primeiros dias o parmesão deve ser virado diariamente, até ele formar uma certa casca e a gente ter menos problema. Aí pode ser virado uma vez por semana e tal. Mas queijos como Minas Padrão, queijo prato, tem que ser virado frequentemente. Né? Entra um detalhe aí interessante, que é uso de madeira.
Eu ia te perguntar agora, pode ser utilizado madeira em câmara fria?
A gente pode utilizar madeira. Né? É uma situação que gera polêmica. Mas a madeira, ela é utilizada para o processo de maturação há séculos e séculos e séculos. É claro que não é uma madeira comum. O cuidado com essa madeira é muito grande. Tanto que a maioria das empresas prefere nem utilizar.
Uhum.
Prefere fazer o uso de prateleiras de fibra, prateleiras de aço inox, mas prefere não utilizar a madeira. Só que a diferença realmente para a maturação é grande.
Traz mais sabor?
Traz. É porque a madeira permite uma troca melhor entre o queijo e o ambiente. Ao passo que a fibra, ela não tem muito essa troca. É engraçado quando a gente observa queijos maturando em prateleiras de fibra e prateleiras de madeira, a gente observa que dá uma impressão de que os queijos na prateleira de madeira estão mais maturados do que os queijos que estão na prateleira de fibra.
Certo.
Essa troca ela é mais efetiva na madeira. Né? Só que a madeira é perigosa. É um ponto crítico para quem utiliza. Então tem que ser feito, né, os cuidados, né, frequentemente de higienização dessa madeira, remover, fazer a higienização, utilizar sanitizante, dá mais trabalho. Mas normalmente tem um sabor aí mais acentuado os produtos que utilizam madeira para maturação. Né? Hoje, praticamente quem usa madeira é quem faz uma quantidade expressiva de queijo parmesão, por exemplo, que gosta de utilizar madeira. Mas em quantidades menores, hoje em dia, a gente observa muito o uso da prateleira de fibra. Não quer dizer que não funcione, mas precisa de ter cuidados. Né? Mesmo sendo de fibra, a gente não pode esquecer de fazer a higienização adequada, virar constantemente os queijos, faz toda a diferença.
Você falou um pouco dessa questão do queijo quando ele está em processo de maturação. Quando ele está em processo de maturação, ele ainda está em processo de fabricação.
Sim.
Né? E aqui no Brasil tem-se um costume muito grande de entender, principalmente na parte de parmesão, que ele fez um queijo com fermento X, com temperatura X. Então esse queijo é parmesão. E sim, não. É. Né? O queijo só é parmesão depois que ele matura no mínimo 6 meses. Sim. E eu queria aproveitar para contar um caso que aconteceu com um dos nossos clientes, que ele tinha esse entendimento. Ele era registrado no CIF e ele tinha esse entendimento. E ele comercializava esse queijo entre empresas. Tinha uma outra empresa que comprava esse queijo na mão dele. E até então, o queijo atendia os parâmetros físico-químicos, né, que a empresa precisava e tal. E quando a fiscalização chegou no laticínio dele, pediu a rastreabilidade
do queijo.
E não se tinha essa rastreabilidade porque o queijo não era maturado. Ele ficou impossibilitado de produzir o queijo parmesão. Ele passou-se a produzir tropical, que é,
teoricamente, um queijo
similar,
um processo,
né,
de fabricação próximo do parmesão, porém mas sem maturação.
Então ele ficou impossibilitado de produzir, perdeu o contrato com essa empresa, porque ele não poderia vender mais. E isso foi constatado previamente pela rastreabilidade do Ministério da Agricultura, porque a empresa que estava recebendo, ela estava declarando no SIGCIF que recebe X quantidade de queijo de tal laticínio. Quando foi cruzada essa informação, vamos lá ver se ele tem capacidade de maturação suficiente para mandar esse volume de
queijo para lá.
E aí, o que eu sempre falo é o seguinte: tem muita gente que acha que o fiscal é facilmente enganado. E, na verdade, o fiscal ele tem muita vivência de laticínio. Então, enquanto um laticínio tem 10, 15 anos de funcionamento, tem alguns fiscais que têm 40 anos de profissão, né? 30, 40 anos de profissão. Então, ele já passou por diversas situações e ele entende muito bem o que está acontecendo. Então, nesse caso, tentou-se fazer algum tipo de manobra, mas não teve saída, foi interditada a produção de parmesão e ele ficou impossibilitado de produzir. Então, eu tô trazendo isso pela gravidade de determinadas situações que acontecem no time. Então, você perder, você ficar impossibilitado de produzir um queijo, onde você tem um contrato, e esse laticínio, ele tinha um volume expressivo, e 90% da sua produção era parmesão para essa empresa. Então, ele teve que virar para mussarela e vender mussarela. Teve que tentar entrar no mercado, e quando você vai entrar no mercado de commodity, é preço. Então, o preço teve que ir lá embaixo. Então, você imagina o prejuízo que isso acontece. E qualquer laticínio que produz queijos maturados, ele está sujeito a isso.
Sim, sim.
Né? Então, só para afirmar que maturação de queijo é um processo de fabricação ainda.
É uma etapa que deve ser seguida rigorosamente.
Weder, eu acho que a gente ilustrou muito bem. Eu queria mais uma vez que você falasse sobre o lançamento do laticínio lucrativo para quem é dono de laticínio, para quem é técnico de laticínio, para quem é queijeiro, para os RTs. Eu acho que também é um curso bem importante, né? Uma mentoria, igual você falou, muito importante. Fala um pouco para a gente dessa mentoria. O que, que é essa mentoria?
O que, que acontece? A gente pretende aí colocar disponível informações específicas, né, sobre esse tipo de queijo prato, Minas Padrão, queijo coalho, queijo mussarela, que são os queijos que compõem aquela base aí de produtos que a maioria das empresas produz. O que, que a gente observou com relação a isso? É que esses processos, eles têm várias adaptações, muitas vezes sem nenhum tipo de respaldo técnico, simplesmente porque encontraram ali, eu acho que é mais fácil assim. Não, a gente sintetizou ali num curso, mostrando detalhe por detalhe de cada etapa do processo de fabricação, para que a gente tenha no final um queijo que atenda as características, né, físico-químicas, microbiológicas e sensoriais para o mercado, mas também sejam queijos lucrativos, queijos que apresentem rendimento adequado. Então a gente aí, com toda a nossa experiência aí ao longo desse tempo, com tudo que a gente já testou, tudo que a gente já validou de método de fabricação, a gente sintetizou aí num curso que vai estar disponível para o pessoal, que inclusive conta com uma parte de acompanhamento.
Que é essa mentoria.
Que é a mentoria, acompanhamento dos processos, explicação sobre detalhes do processo, tira dúvidas, tudo isso faz parte aí do nosso curso aí de queijos lucrativos. E vai estar disponível aí para vocês já já.
Na verdade, está disponível a partir
Já está disponível.
A partir de hoje. Esse podcast está entrando ao ar no mesmo dia que a gente está iniciando.
Já está liberando já.
Está iniciando essa mentoria. Lembrando que essa mentoria ela tem vagas limitadas, sim, porque o ED um só não consegue acompanhar todo
não
mundo.
Não dá para acompanhar. Né?
E ela tem tempo limitado também de sim, abertura do carrinho. Então, sim, hoje abre o carrinho. Eu vou pedir para deixar o link aqui, para caso você queira que seja direcionado para a plataforma, para onde vocês podem adquirir essa mentoria, que esse grande mestre que é o ED na área de queijo.
Vamos lá, né? Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível para vocês. A gente já tem aí alguns alunos aí dos nossos cursos que relatam aí resultados maravilhosos, né? Que incentivam a gente a continuar fazendo, produzindo conteúdo e conteúdo de relevância.
É isso aí. O Ed, mais uma vez, muito obrigado por esse Cast Lack.
Eu que agradeço.
Pessoal, então esse foi mais um Cast Lack, o seu podcast do setor lácteo. Hoje falamos sobre um tema de grande importância, que é sobre queijos maturados. São queijos tradicionais na indústria brasileira. Provavelmente você que está nos escutando agora fabrica algum tipo de queijo maturado na sua indústria. E com o Éder Mesquita, que sempre está aqui para trazer esse conteúdo para a gente.
Muito obrigado, pessoal.
Até a próxima.